Hello, hello! Bem-vinda, bem-vindo! O meu nome é Raquel Santos e este é o podcast Cuida-te. Já passaram 2 meses desde a última vez que consegui gravar um episódio. O tempo não está favorável, o tempo no sentido de disponibilidade, e tenho estado a priorizar outro tipo de projetos que me estão a dar muita satisfação também, não esquecendo os meus fiéis ouvintes. Que com tanta gentileza, tanto amor, depositam na minha. E fé, depositam no podcast e que eu aprecio bastante fazer estes episódios, trazer informação, trazer reflexões, mas já sabem, eu quando tento fazer um episódio, eu tento recolher o máximo de informação possível, e isso gera-me alguma pressão. Gera-me também alguma procrastinação, no sentido de, para eu gravar um episódio, já vou ter que ter demasiado tempo. Então, eu hoje decidi fazer uma coisa um bocadinho mais informal, com algumas informações que eu sinto que são relevantes e que vos podem ajudar, mas não com a profundidade, no sentido de estudo e de tempo. E não precisava dizer isto tudo, né? Porque se calhar vocês nem iam notar e ficavam só satisfeitas, satisfeitos com um novo episódio. Ou então, também estou aqui a achar-me. Será que eu corto ou deixo isto? Vou decidir no fim. Da última vez estivemos aqui de volta daquilo que eram os traumas intergeracionais, e eu tinha dito que depois, no episódio seguinte, íamos falar um pouco de como é que estes padrões familiares acabam por ser difíceis de quebrar. Tenho a certeza que já deste por ti a fazer alguma coisa que a tua mãe, o teu pai, o teu avô, a tua avó fazem e que tu nem te identificas e até criticas, e quando dás por ti estás a repetir o comportamento, não é? Aquela frasezinha, aquela coisa assim, que não acredito que eu estou a tornar-me a minha mãe, ou o meu pai, ou a minha avó, o que for, não é? E porquê que isto é tão interessante? Pelo menos para mim é tão interessante. Porque realmente, apesar de haver um espírito crítico, quando nós estamos a observar o outro, nem sempre nós conseguimos trazer esse espírito crítico para nós. E além disso, há coisas que ficam enraizadas, né? Que ficam lá assim bem mexidas dentro de nós. Uma vez vi um cartoon muito engraçado, que estava uma pessoa deitada no divã a fazer psicanálise, e perguntava ao psicanalista porquê que a minha mãe ativa todos os meus gatilhos, porquê que ela me faz sentir desta forma. E o psicanalista responde: bom, a sua mãe ativa todos os gatilhos porque foi ela que os instalou. E é super interessante, não é? Nós percebermos que muitas vezes nós reagimos a coisas que nos parece que nos são tão próximas, não é? Precisamente porque foi o convívio com aquelas pessoas, foi a vivência e a convivência que nos tornaram um bocadinho intolerantes a alguns comportamentos, ao mesmo tempo que não sabemos fazer de outra forma. A primeira coisa que acontece é que nós só conseguimos ver que alguma coisa está errada quando somos confrontados com o oposto, não é? Quase a frase de Saramago: é preciso sair da ilha para ver a ilha. E é um pouquinho esta sensação de que só quando eu convivo com outras famílias, só quando eu observo outros sistemas familiares, é que me apercebo que alguma coisa no meu sistema não está assim tão correta, não é? Não que internamente aquilo já não parecesse tão bem, mas eu não sei o caminho para fazer de outra forma. Ou seja, eu aprendi por observação e pelo exemplo, não é? Bandura fala-nos nisto, da importância da aprendizagem através do exemplo, como a grande ferramenta de ensino, não é? A modelagem do comportamento do outro. Eu não consigo desvincular-me, eu não consigo fazer de outra forma, porque realmente eu não conheço outro caminho. O meu cérebro sabe só fazer daquela forma. Tenho conhecimento empírico e vivencial de que aquele é que é o caminho. Então, enquanto eu não me confronto com outras realidades, eu não consigo também entender, não consigo sequer questionar aquele padrão, quanto mais ir à procura de um outro caminho. Depois nós temos uma necessidade muito forte na nossa vida. Temos várias, não é? Mas uma delas é a sensação de pertença. Nós precisamos deste sistema de pertença a determinados grupos. E o primeiro grande sentimento de pertença normalmente vem através da família. Então, é bastante natural que eu adquira determinados comportamentos, determinados
modos de ser e de estar, para que isso ressoe naquele ambiente, para que eu me consiga identificar com aquele ambiente e para que eu sinta que pertença a algum ambiente. Então, nós temos essa necessidade, não é, de pertencer a algum ambiente. Então, quebrar um padrão familiar implica também, estamos a falar de coisas assim grandes, não é? Não estou a falar de como é que se faz a sopa. Se bem que para algumas famílias isso pode ser uma coisa muito importante, não vou desvalorizar também. Mas quando quebramos realmente ou quando queremos quebrar padrões familiares, isso pode levar-nos a uma sensação de despertença e isso realmente é muito assustador e pode ser angustiante vivenciar isto, sobretudo se não temos outros grupos que nos fazem sentir esta sensação de pertença. Então, este é um dos motivos também que nos afasta ou que nos impede, às vezes, de quebrar padrões familiares, não é? Outra questão tem a ver com a lealdade ao clã. Ou seja, quando nós pertencemos a um determinado grupo, para que possamos pertencer a esse grupo, nós temos que ser de alguma forma fiéis, leais. E isso pode significar repetir uma série de coisas que eu até não concordo, mas que toda a vida se fez assim. Aquela célebre frase, não é? O teu avô já fazia assim. Tua bisavó já era assim. Então nós trazemos essa carga emocional toda dos antepassados e temos de viver com essa condição, com esses padrões, porque senão estamos a ser desleais. Então isso também pesa no momento em que queremos quebrar aqui com algum padrão. E outra questão tem a ver com o conforto, não é? Ou seja, e apesar de que isto é um bocadinho dúbio e uma boa parte dos conflitos depois começa a ocorrer aqui, não é? Que é, eu por um lado não me sinto bem, eu por um lado identifico e sei que este padrão é um padrão errado, é algo que não é saudável, é uma relação que pode ter contornos, moldes que não são bons para mim, mas é isto que eu conheço. E se é isto que eu conheço, e se foi aqui que eu cresci, se foi nesta dinâmica familiar que eu me desenvolvi, isto também é confortável para mim. Quando, por exemplo, há uma relação que é muito pouco saudável, que há uma dinâmica violenta, não é? Seja psicológica, emocional, seja verbal, seja sexual, física, o que for, mas quando há uma dinâmica de violência, de agressividade, apesar da consciência de que aquilo não é o correto, muitas vezes é o lugar onde as pessoas se sentem confortáveis porque é isso que conhecem, não é? Portanto, nós temos que ajudar depois as pessoas a criarem novos caminhos e a desenvolverem essa sensação de segurança, de conforto noutro tipo de ambientes. Então, estas são algumas das percepções, algumas das questões que fazem com que, por vezes, seja bastante difícil quebrarmos determinados padrões familiares e que isso crie aqui alguma angústia. Como é que nós podemos expor-nos um pouquinho algo de errado não está certo. O gravador parou de gravar. Sim, eu devia dizer algum disparate. Isto foi uma censura. Bom, como é que nós podemos, de alguma forma, estar preparados para quebrar padrões? Primeira coisa, tomar consciência das coisas que estamos a repetir e que não queremos repetir. Segunda coisa, percebermos de que lugar é que vem essa repetição de algum comportamento, de alguma frase, alguma ideia que eu até não me identifico, mas que estou a repetir. Em que contexto é que isso aconteceu? Porque é que isso aconteceu? O que é que eu estava a sentir quando estou a repetir comportamentos que não me identifico? O que é que serviu de gatilho? Não é? São algumas reflexões que podemos fazer. Que papéis é que estas pessoas representam na minha vida? Qual é a própria dinâmica familiar? Qual é o próprio sistema, né, familiar implícito aqui? De quem é que eu estou a reproduzir estes comportamentos? Imaginem que estão a reproduzir um comportamento de uma avó, de um avô, que é tido como o patriarca, a matriarca da família e que toda a gente, por exemplo, repete um determinado comportamento, não é? Vai ficar difícil romper esse comportamento, mas porque é que o estamos a fazer? É porque toda a gente vai atrás, eu identifico, não me identifico, qual é a parte que eu até consigo entender até onde é que aquilo pode ser confortável, saudável.
E até achar uma certa piada, e a partir de quando é que realmente está a incomodar-me, está a ultrapassar um limite. São algumas reflexões que podemos fazer. E depois já sabem, vai dar sempre aqui, que é terapia. E no caso, terapia familiar, né? No limite, se for uma coisa que toda a gente queira trabalhar, então pode ser muito interessante terapia familiar. Temos, a obrigação, diria eu, de olhar para nós e entender o que é que faz sentido para a vida que queremos construir. Não é? Porque muitas vezes ficamos também, isso é outra questão, também dava outro episódio. Nós, por vezes, repetimos comportamentos, e padrões familiares para corresponder a uma determinada expectativa que esses familiares têm de nós, não é? Então, se eu estou alinhado, se eu estou alinhada com aquilo que é correto para mim, com aquilo que eu quero viver, com um propósito de vida, seja lá o que isso for, não é? Tirando o peso da palavra propósito de vida. Olha, dá outro episódio. Também não vou alongar por aí. Mas o que é que para vocês faz sentido nesta vida? O que é que gostavam de experienciar, de vivenciar? Qual é a vida que querem efetivamente chegar ao fim dos nossos dias, não é? Quando tivermos aquele processo de transcendência e sentirmos que realmente valeu a pena. Então, o que é que está alinhado com isso? Que comportamentos meus, comportamentos da minha família? O que é que está a impactar? Se faz sentido, se não faz sentido? Isto tudo, já sabem, com muita compaixão por vocês e pelos outros também. Agora não é para andarem aí, ah, porque eu sou igual a ti, que eu faço porque tu também fazes. Não vale a pena culpar os outros, não é? Temos que nos responsabilizar e cada um no seu processo, está bem? Quem quiser vir junto é sempre bem-vindo, mas cada pessoa no seu próprio processo. Não forcem processos a ninguém, não tentem mudar as pessoas. E é isso, olhem, um beijinho, um abraço também e até ao próximo episódio. Já sabes, até lá, cuida-te!